Sabe, às vezes eu penso numa casa de Lego. Primeiro tem a ideia, a foto na caixa, promessa de todas as pecinhas ali dentro. E depois tem a casa pronta, né? Cada bloco no seu devido lugar. No mundo dos imóveis, parece que a lei trata esses dois momentos de um jeito bem específico.
E trata mesmo. A distinção é fundamental.
E é exatamente esse o nosso foco hoje. O material que a gente recebeu para analisar é, no mínimo, curioso. É uma única frase.
Uma frase só.
Uma frase de um artigo de lei super técnico de um provimento agora de maio de 2024. Então a nossa missão aqui é decifrar essa frase, tentar entender por que ela é tão importante.
O que ela esconde, né?
Exato. O que ela diz sobre comprar um imóvel na planta e, principalmente, que confusão ela está assim desesperada para evitar.
Vamos lá.
O artigo é o 440A. Vou ler na íntegra. Diz assim: o registro único da incorporação e da instituição do condomínio especial sobre frações ideais não se confunde com o registro da instituição e da especificação do condomínio edilício.
Parece um trava-língua jurídico.
Totalmente. Confesso que na primeira leitura eu pensei: o quê? Ok, vamos analisar isso com calma. Para começar, a primeira parte.
Certo.
O que me saltou aos olhos foi registro único. A palavra único parece simples, mas em direito nada é por acaso, né? O que essa escolha de palavra nos diz?
Ela nos diz que a lei quis juntar, amarrar num ato só, lá no cartório, duas coisas que andam juntas: a promessa de construir, que é a tal da incorporação,
Certo.
e a criação de um condomínio inicial, um condomínio ainda abstrato, baseado nessas frações ideais.
Ah, então é o pontapé inicial, o que formaliza tudo.
Exato. É o ato que oficializa o empreendimento perante a lei e perante o mercado. Sem esse ato único, o que a gente teria seria sei lá, papéis soltos, promessas sem um lastro oficial no registro de imóveis.
Entendi. Então é tipo o pacote de fundação do projeto. E dentro desse pacote tem o termo incorporação imobiliária. A palavra incorporar me soa como dar corpo a alguma coisa. Tem a ver com essa fase do projeto, da venda na planta, quando tudo que existe é uma maquete bonita e um folder?
Exatamente. A incorporação é essa atividade. É o conjunto de ações para planejar, construir e vender, ainda na planta, unidades que ainda não existem fisicamente.
Ok.
Mas o fascinante aqui é como a lei pega essa sua ideia de dar corpo e conecta com um conceito jurídico bem específico: o condomínio especial sobre frações ideais.
Certo. E é aqui que começa a minha confusão, e eu imagino que é de muita gente. Frações ideais. Se o prédio ainda não existe, o que a pessoa está comprando de fato?
Boa pergunta.
Não pode ser o apartamento 101 com porta e janela. Seria
Uma porcentagem.
uma cota do projeto todo.
É exatamente essa questão. E é um ponto crucial. A pessoa não está comprando o apartamento 101. Ela está comprando um direito a uma fração ideal.
Uma fração ideal.
Pense nisso como uma representação matemática do direito dela sobre o terreno e sobre tudo que vai ser construído ali.
Ah.
Se o prédio vai ter, sei lá, 100 apartamentos iguais, você compra, em tese, 1% do terreno e das futuras áreas comuns. É um direito sobre o projeto, uma cota à parte.
Então, esse primeiro registro, o registro único, ele é a certidão de nascimento da ideia do prédio, não do prédio em si.
Perfeito.
É o documento que diz: olha, neste terreno vai subir este edifício e a partir de agora as pessoas podem comprar suas cotas abstratas dele com segurança jurídica.
Perfeitamente colocado. É isso que garante ao comprador que o projeto foi analisado, que a construtora é dona do terreno, que existe um plano. É uma proteção fundamental para quem investe o dinheiro de uma vida em algo que, bom, ainda não dá para ver nem para tocar.
Sem esse registro, a venda na planta seria.
Um negócio de altíssimo risco. Quase um acordo de cavalheiros, um acordo informal.
Ok, isso está claro. Mas é aqui que fica realmente interessante. A parte central da frase. Não se confunde com.
A alma do artigo, né?
Sim, a lei faz questão de dizer isso com todas as letras. Por que o legislador precisaria escrever algo que parece óbvio, que uma promessa não é a realidade? A única conclusão é que as pessoas estavam confundindo as duas coisas.
Pois é. E o legislador sentiu essa necessidade, porque, na prática, a confusão era e ainda é enorme. Essa frase não é só uma descrição. Ela funciona como uma barreira de proteção legal. Um firewall.
Um firewall, boa.
É um aviso claro para todo mundo. Cartórios, advogados, construtoras e principalmente para os compradores. A confusão entre esses dois momentos é a fonte de inúmeros problemas.
Que tipo de problemas? Me dá um exemplo concreto de como essa confusão pode complicar a vida de alguém.
Claro. Imagina um casal que compra um apartamento na planta, cheio de sonhos. Um ano depois, antes de pegar as chaves, eles se divorciam.
Acontece.
E precisam dividir os bens. Se eles acreditam que já são donos do apartamento, a briga judicial é uma. Eles vão discutir quem fica com o imóvel, quem compra a parte do outro, com base no valor de um apartamento pronto.
Certo. O que parece lógico, mas não é.
Não é. A realidade jurídica é outra. E a lei, com essa frase, esclarece que o que eles possuem são direitos aquisitivos sobre uma fração ideal.
Uau!
Não é um imóvel. É um direito contratual. A negociação muda completamente.
Muda tudo.
A divisão vai ser com base no valor que foi pago até então. Na cessão desses direitos, é mais parecido com dividir um investimento do que um bem físico.
Nossa, faz toda a diferença.
Outro exemplo. A pessoa precisa de um empréstimo e tenta dar o apartamento como garantia. O banco vai negar na hora. Vai dizer, espere, este imóvel ainda não existe juridicamente como uma unidade autônoma.
O que você tem é um direito, uma promessa.
Exatamente. O que você tem é um direito. E isso tem outro valor, outro tratamento. Essa distinção evita litígios que se arrastariam por anos.
Uau, faz todo sentido. É uma forma de alinhar expectativa com a realidade jurídica desde o começo. O legislador está basicamente dizendo, calma, uma etapa de cada vez.
O que você tem agora é uma coisa, o que você terá depois é outra, e elas são legalmente diferentes.
E essa clareza sobre o primeiro momento nos força naturalmente a definir o que é o segundo, né?
Exatamente. Aí a gente chega na segunda parte da frase, que descreve esse outro universo, o registro da instituição e da especificação do condomínio edilício.
A própria escolha das palavras já muda o cenário, né?
Muda completamente.
Sim, o contraste é nítido. Antes a gente tinha algo abstrato, frações ideais. Agora temos condomínio edilício. A palavra edilício me remete a edifício, algo de tijolo e cimento, algo concreto, que já está de pé.
E a sua intuição está corretíssima. Edilício vem do latim aedificium, que significa construção, prédio.
Ah, claro.
Aqui, a lei está se referindo ao regime jurídico de um prédio pronto, com múltiplas unidades que pertencem a donos diferentes. Cada um com sua matrícula, suas responsabilidades, seus direitos sobre as áreas comuns. É o condomínio como a gente conhece no dia a dia.
E junto disso vem a palavra que me parece ser o coração desse segundo momento. Especificação.
Essa é a palavra-chave.
O que significa especificar aqui? É o ato que transforma aquela sopa de frações ideais em algo palpável. É quando finalmente dizem, olha, aquela sua cota de 1% agora é oficialmente o apartamento 101, com 85 metros quadrados, virado para o norte, com a vaga de garagem número 23.
É precisamente isso. A especificação é o ato de descrever e individualizar cada unidade. É quando o cartório cria uma matrícula própria, um CPF, para cada apartamento, para cada sala comercial, para cada vaga.
A certidão de nascimento da unidade.
Exato. É a certidão de nascimento de cada unidade como uma entidade legal separada. Ela deixa de ser uma parte ideal de um todo e passa a ser um bem individualizado, com fronteiras, área e descrição própria.
E eu imagino que esse segundo registro só possa acontecer quando a construção termina, certo? Quando a prefeitura dá o ok de que o prédio pode ser habitado.
Sim. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, esse é o passo final. Para fazer esse registro da instituição e especificação do condomínio, a construtora precisa apresentar o ABITSE.
O famoso ABITSE.
O famoso ABITSE. o documento da prefeitura que atesta que a obra foi concluída direitinho, conforme o projeto. Portanto, este segundo registro é o momento em que a promessa se converte em realidade. Não só no mundo físico, mas, crucialmente, no mundo jurídico. O papel finalmente alcança o tijolo.
Ok, então deixa eu ver se eu entendi a jornada completa. Temos dois registros distintos que a lei grita que não podem ser confundidos.
Isso.
Momento 1, o registro do projeto. Ele une a incorporação com a venda de frações ideais. A função dele é legalizar a venda na planta e dar segurança ao comprador de que ele está adquirindo uma cota de um empreendimento sério.
Isso. E nesse ponto, o comprador tem um direito pessoal contra a incorporadora, que está garantido por esse registro. Mas ele ainda não tem o que a gente chama de direito real de propriedade sobre a unidade. Ele é titular de uma promessa.
Certo. Ele tem uma promessa muito bem documentada.
Exato.
E aí, depois do prédio pronto e do habite-se na mão, vem o momento 2, o registro do prédio finalizado. É quando ocorre a instituição e, principalmente, a especificação do condomínio edilício.
Uhum.
A função desse ato é criar o CPF de cada apartamento. E é só a partir daqui que o comprador se torna, de fato e de direito, o proprietário da sua unidade específica.
E a importância dessa clareza para a segurança de todo o mercado imobiliário é gigantesca. Pense na cadeia de eventos. Para o comprador poder pegar um financiamento bancário que tal saldo devedor com a construtora, o banco precisa que o imóvel exista juridicamente, com sua matrícula individualizada.
Claro, o banco não vai financiar uma promessa.
Exato. Sem o segundo registro, isso não acontece. A clareza protege o consumidor, garante que as etapas sejam bem definidas, que os direitos e deveres em cada fase sejam transparentes, garante que ninguém venda um apartamento quando só pode legalmente ceder os direitos de uma promessa.
Fica muito claro que essa frase, apesar de curta e cheia de jargão, é um pilar para o bom funcionamento do mercado. Ela organiza o tempo, os direitos e as expectativas de todo mundo.
De todos os envolvidos, da construtora ao comprador final.
Recapitulando a ideia central, uma única frase de lei cria uma fronteira nítida entre o registro de um projeto e o registro de um edifício finalizado. E essa fronteira protege todo mundo.
É isso.
Voltando à nossa analogia do Lego, agora ela faz muito mais sentido para mim.
Como fica?
O primeiro registro, o da incorporação, é a garantia de que você comprou a caixa original, lacrada, com a foto da casa na frente e a promessa de que todas as peças para construí-la estão ali.
Certo.
O direito ao conjunto de peças. Isso. E o segundo registro, o da especificação, é o momento em que você termina de montar e aquela pilha de peças se transforma na sua casa específica com endereço, número e um dono claramente definido no manual do cartório.
É uma analogia excelente. O primeiro registro garante o seu direito ao conjunto de peças. O segundo confirma que aquele conjunto de peças se tornou a sua casa e apenas a sua.
Perfeito. E para a gente encerrar, eu gostaria de deixar uma reflexão. Este texto legal é de maio de 2024. É extremamente recente.
Sim, é de agora.
Isso nos leva a uma pergunta, eu acho, inevitável. O que na dinâmica atual do mercado imobiliário, talvez novos modelos de negócio como multipropriedade, empreendimentos de uso misto cada vez mais complexos, ou talvez um aumento em disputas judiciais sobre o tema, o que tornou tão urgente e necessário criar um artigo de lei para afirmar algo que, depois que a gente analisa, parece tão lógico? Uma boa pergunta. Por que precisar desenhar isso agora?
Exato. O que essa necessidade de esclarecimento explícito nos diz sobre a evolução constante do direito que precisa correr para acompanhar e organizar uma realidade que se transforma cada vez mais rápido?